vamos começar de imediato esta nossa audiência, que começa com um atraso significativo em função de atrasos mútuos, mas o importante já está conciliado com Balavi, que teria previsivelmente que iniciar a audiência às 15h. Já foi feito um acerto de calendário, de forma que vamos ouvir rapidamente o Sr. Comendador Mendonça em representação da Associação Interprofissional de Leite e Laticínios sobre as matérias que nos enviou oportunamente, solicitando com urgência que pudesse ser recebida pela Subcomissão de Agricultura. Gostava também de informar, tal como os senhores deputados sabem bem, há muito tempo que os senhores deputados manifestaram interesse espelhado no plano de atividades de fazer uma visita ao setor leiteiro português, que é um dos setores mais modernizados do setor agrícola português e, portanto, um setor exemplar. Manifestamos vontade, junto do Sr. Comendador Mendonça e das entidades que representa, no sentido de lhe dizer que tínhamos todo o interesse de levar a Subcomissão de Agricultura a visitar o setor leiteiro. O que acontece é que o Sr. Comendador Mendonça já fez entrega na mesa e julgo que foi distribuído pelos senhores deputados um programa provisório. O programa provisório, a sua substância, penso que não haverá por aí grandes alterações, mas quanto à data, necessariamente teremos que fazer uma reunião para calendarizar em pormenor, de acordo com as disponibilidades dos senhores deputados, procurando encontrar uma data que seja compatível com as obrigações já assumidas pelos senhores deputados. Sr. Comendador, passo-lhe de imediato a palavra para exprimir aos senhores deputados aquilo que o traz hoje à Subcomissão da Agricultura. Dou-lhe naturalmente as boas-vindas em nome de todos. Depois da sua intervenção, os senhores deputados farão uma intervenção por cada grupo parlamentar, colocando-lhe questões, e o senhor comendador fará, a resposta aos senhores deputados, coincidindo essa resposta com a intervenção final, para podermos passar a seguir à audiência com a Balavi. Vou só apresentar aos senhores deputados. À nossa frente está o Sr. Deputado Carlos Lopes, do Partido Socialista de Leiria, o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP de Viseu, do nosso lado esquerdo, o Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista de Viana do Castelo, o Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista de Coimbra, o Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, também do Partido Socialista do Algarve, o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista do Porto, e o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga. Senhora Comendadora, Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor. Faz favor. É justo dizer isto. O Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira cruzou-se comigo, dizendo justamente que esteve à hora marcada, que teve que se ausentar porque tinha outros compromissos, mas também está feita a devida nota de que o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, do PSD, à hora que estava inicialmente marcado, cá estava para ouvir a Associação Interprofissional de Leite e Laticínios. Sr. Comendador Mendonça, bem-vindo ao Parlamento. A palavra é sua.
Sr. Presidente, muito obrigado a todos. Queria expressar em meu nome e em nome do Secretário-Geral da FENALAC por nos ter recebido hoje, porque achávamos que era oportuno nós hoje fazer aqui um pedido e fazer a exposição daquela que nos tem atormentado ao longo de muitos anos, e ao longo de muitos anos, porque há cerca de 6 anos nós conseguimos finalmente colocar no país um laboratório interprofissional de leite, que era uma coisa que existia em todo o mundo e principalmente em todos os países europeus. E nós não tínhamos laboratório interprofissional de leite onde, de facto, houvesse uma associação que dirigisse um laboratório. E foi aquilo que nós fizemos. Reunimos todas as forças do país, todas as representações dos agricultores, reconhecidas, e começámos a trabalhar num estatuto de interprofissional. A dada altura, a CAPA, que esteve também connosco, começou a dirimir algum processo de queria ter hegemonia dentro do laboratório, e nós não podíamos que nenhuma entidade, se ela ele fosse, ela qual fosse, fosse hegemónica dentro do laboratório. O laboratório era um laboratório que todos têm acesso, é um laboratório que tem estatutos ainda hoje. Dá um muito livre, e cada pessoa, cada entidade que entenda querer ser sócio e cumpra regras, nós, é um estatuto aberto, não é um estatuto fechado, e desde que essa solução aconteceu, o ACAP saiu de caminhar no estatuto interprofissional. Todas as outras forças estiveram connosco e, finalmente, nós tivemos, na altura, o Sr. Ministro Aloysio Sobrinato Pinto, Ministro da Agricultura. Nós tínhamos, em princípio, mostrado o interesse que existia na nossa região um grande laboratório, que, na nossa opinião, não é um laboratório, é uma fábrica de laboratório chamada Lenide, que está sediada em Beirão, que estava completamente desaproveitada e ainda está hoje, e nós entendíamos que aquele edifício, que tinha custado milhões de pontos, estar abandonado era um crime. E nós tínhamos resolvido com o Sr. Ministro dispensarmos dois módulos, e tudo tinha caminhado bem, e no dia que nós juntámos o gestor do programa, o diretor regional do Antônio e Minho, para irmos comprar as máquinas que precisávamos para instalar, surgiu uma ideia de que tinham aparecido duas ovelhas com uma doença não sei de quê, e que não era possível dispensar o laboratório por essa razão. Nós ficámos bastante chateados com a notícia, e então o engenheiro Sobrinato Pinto fez um despacho que nos autorizava a comprar um edifício de raiz. O laboratório interprofissional era um laboratório pago a 100% com dinheiros comunitários, o país não necessitava despender dinheiro nenhum, e o engenheiro Sobrinato Pinto deu a autorização para nós comprarmos um laboratório. Foi mais caro um pouco, tinha-nos pedido 4 milhões e 100 mil euros, só havia no orçamento da altura 3 milhões e 600 mil euros, e nós dissemos que íamos começar com o laboratório mesmo com aquele dinheiro. O laboratório foi feito, comprámos as máquinas, recrutámos o pessoal, e no dia 2 de outubro do ano 2006, o laboratório arrancou finalmente. Arrancou finalmente, tínhamos um déficit de 600 mil euros, e depois conseguimos que o gestor do programa, com a autorização do Sr. Ministro, nos desse o dinheiro. Nós temos hoje, neste momento, encerradas as fontes, iremos até ao fim do mês, creio eu, receber o dinheiro em falta, fechámos o processo e temos o laboratório encerrado. No meio disto tudo, fomos encaminhados para pedir ao Sr. Primeiro-Ministro a autorização de sermos um laboratório de utilidade pública. Encaminhámos-nos para isso, quando depois passos já passados para um ano ou mais, verificámos que não era correto e que não podíamos, por aquela via, ter um estatuto de utilidade pública. Caminhámos para uma interprofissão, que é um estatuto muito mais abrangente. O Sr. Ministro despachou favoravelmente, mas existe algumas interpretações pelo fisco que nos estão isaradas quais são, de facto, as regalias que nós podemos usar e os benefícios fiscais que nós podemos usar. Não estão exaradas, eles têm uma interpretação, nós temos outra, e de maneira que temos, não tem sido a vida fácil para nós, e como agora tivemos de comprar o laboratório, fomos sujeito ao IMI, que tivemos de pagar 100 MT, que fomos agora sujeitos a pagar para fazer a escritura, tivemos de pagar 100 e tal mil euros, que nos fazem muita diferença, porque nos fazem muita diferença, porque o setor do leite cada vez tem menos amostras, porque tem menos produtores, e como tem menos produtores, tem menos amostras, e se as coisas que até agora andaram bem, a perspectiva futura não é andar muito bem, e por isso nós temos o laboratório com outras valências, que temos de fazer outros trabalhos, mas precisávamos, de facto, de estarem isento, como outras instituições estão isentas, de facto, de pagarmos o problema de IRC, que também estivéssemos na isenção de direitos fiscais, não estávamos sujeitos a IRC, porque nós temos de amortizar máquinas, temos de comprar no futuro máquinas novas, e se não pudermos amealhar algum dinheiro, nós não podemos fazer a renovação nem de equipamento, nem aumentar o equipamento se precisarmos dele no futuro. Por isso, mandámos uma exposição ao Sr. Ministro, com conhecimento ao Sr. Secretário de Estado, para ver se reconhecíamos, para ver se nós conseguíamos ultrapassar esta questão, e também nos lembrámos aqui da Assembleia da República, lembrámos da Subcomissão de Agricultura, que, na nossa opinião, podia nos prestar também um excelente benefício. É um excelente benefício, é um setor que a nós nos honra muito, temos trabalhado, aqui o Fernando Cardoso tem sido o pivô de todo este trabalho, e com certeza na futura visita que nós façamos ao setor do leite, o laboratório internacional está incluído na visita, iremos de facto verificar o que é um laboratório internacional, que está em vias de também de ser legalizado no aspecto de ser reconhecido, de ser acreditado, e estamos a trabalhar na acreditação desse laboratório para depois também fazermos amostras para outras entidades e amostras que, de facto, o reconhecimento, esse reconhecimento lhe dá cada vez mais credibilidade. Era em resumo aquilo que nós queríamos expor e apelávamos, de facto, ao esforço de todos para que a gente conseguisse resolver esse problema, porque não é caso único no país. Nós, talvez, pela nossa boa fé, chamamos-lhe assim, de que estaríamos a trabalhar bem, não estamos a trabalhar bem e estamos sempre penalizados, e futuramente temos aprovação de contas, se tivermos lá as restrições, caímos do ERC em cima, e precisávamos de facto de estar elevado dessa situação para bem do setor. E era isto que eu digo.
Muito obrigado, Sr. Comendador Mendonça. Creio que a sua exposição foi clara suficiente para, claramente foi clara para todos os senhores deputados. Eu faria apenas uma volta pelos grupos parlamentares que se inscreverem. Tenho a inscrição já do Sr. Deputado Lúcio Ferreira. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Presidente, que cumprimente na pessoa do Sr. Comendador Mendonça a ALIP, e como organismo interprofissional, todas aquelas organizações que estão associadas a esta Associação Interprofissional de Leite e Laticínios, e dizer que, enquanto deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Porto e sendo oriundo de um concelho de Vila do Conde, de grande predominância, ou digamos que em que a agricultura assenta quase exclusivamente na produção leiteira, dizer que este fenómeno da fileira do leite, toda a fileira do leite, nos gera uma grande preocupação e atribuímos uma grande importância. Quero aproveitar também a presença do Sr. Comendador Mendonça para dizer o quanto nós admiramos todo o trabalho que tem sido desenvolvido nesta fileira, não só todo o trajeto, e nós conhecemos o que era a produção leiteira na região, ainda no tempo dos grémios e antes que der origem às cooperativas, e todo esse trabalho que foi desenvolvido em prol da produção leiteira e que transformou por completo aquela região, e hoje podemos dizer que, apesar de algumas dificuldades que o setor atravessa, nomeadamente de algumas oscilações que têm havido em termos de cotas e de aumento de cotas e da necessidade de reduzir algumas explorações, aumentando a capacidade de outras, portanto, tudo isso foi feito um trabalho de base que gerou aquilo que é hoje o setor, em que de 30 e tal mil produtores, hoje estão a 2 mil e tal, se não me engano, em que, digamos que há uma escala que foi alcançada fruto de um trabalho de base que, efetivamente, é preciso ter atenção e olhar, porque este setor é um setor que apesar do Sr. Ministro considerar um setor exemplar nas fileiras da agricultura portuguesa, é um setor que tem que continuar a merecer a atenção da parte das entidades competentes, e nomeadamente agora que se fala até, inclusive em 2005, acabar as cotas leiteiras, essas questões têm que ser muito bem ponderadas. Daí, Sr. Mendonça, permita-me, a nossa preocupação enquanto Comissão da Agricultura de fazermos, a insistência de fazermos a visita ao setor através de uma visita no terreno e constatarmos. Portanto, a escala, a dimensão, Lactogal, neste momento, a vossa associação, a ALIP, o interprofissionalismo, são tudo, digamos que, metas, passos importantes no desenvolvimento do setor, e este sendo a importância do interprofissional, sendo a primeira associação interprofissional em Portugal, achamos que a sua importância é... é a primeira? É exatamente a primeira. E, portanto, é de criar uma dimensão e uma importância que realmente...
Existe a Comissão Interprofissional do Douro, da região do Mercado do Douro.
Da região do Mercado do Douro. Bom, mas... não me corta o meu raciocínio. Penso que, quando foi atribuído o Estatuto de Utilidade Pública, quando foi requerido, não sei em que condições é que foi requerido, o pouco conheço da área e, recorrendo à minha... a minha dimensão, os meus conhecimentos jurídicos, eu penso que a atribuição da personalidade, do Estatuto de Utilidade Pública deve ser sempre acompanhado das isenções a que a entidade tem ou deveria ser. Porque aqui no caso concreto, depois, face às vossas solicitações e reconhecendo a importância do interprofissionalismo, reconhecendo a importância do laboratório, que realmente é de uma importância extrema na área, quando vocês requereram a isenção do IMT e a isenção do IRC, acabaram por ser remetidos, porque eu vi as respostas que foram dadas pelos departamentos do Ministério das Finanças, acabaram por ser remetidos para o que é a legislação geral, para aquilo que dispõe o código do o IMT, em sede de disposições gerais, e aquilo que dispõe o código do IRC em termos de disposições gerais. E, portanto, aqui, bom, eu não reconhecendo a justeza da vossa pretensão, não quero pronunciar-me porque são questões técnicas. Agora, quero deixar-vos aqui esta mensagem de que estamos empenhados, e eu pessoalmente estou empenhado nesta matéria, as vossas preocupações serão devidamente encaminhadas. Penso que são justas. Penso que, não obstante o código do IMT dizer que o pedido de isenção deve preceder o ato da transmissão e que o vosso requerimento foi só apresentado em 8 de abril de 2008 e a transmissão ocorreu antes, a transmissão de facto, porque o Sr. Mendonça ainda há pouco referiu que desde 2006 que arrancou o laboratório. Portanto, a transmissão, embora creio que sua forma de contrato de promessa ainda, ocorreu antes. E como sabe, penso que juridicamente estão informados, que quando há uma transmissão, mesmo em sede de contrato de promessa, são pagos os impostos respectivos. Portanto, não depende da formalização da escritura. Quanto à questão do IRC, eu li também a fundamentação que eles apresentaram, dizendo que vocês não se dedicam... O laboratório não se dedica, digamos que, predominantemente aos fins científicos, altruístas, culturais, assistência e beneficência, que diz o código em si. Mas dedica-se a uma atividade que é realmente de interesse público, que é, digamos que, acompanhar em termos de análises aquilo que é uma grande produção nacional. Tanto quanto eu sei, a faturação do setor atinge mil milhões por ano, mil milhões de euros no setor leiteiro, é muito dinheiro, é uma grande... Portanto, há efetivamente um interesse, digamos, público, um interesse subjacente ligado ao laboratório, que não se compadece com o facto de estarem a existir predominantemente ou 80% uma atividade de análise e tal, portanto, em que faturam. Acho que este assunto tem que ser tratado com outro cuidado, e nós vamos, aquilo que cabe a esta subcomissão, fazer o devido acompanhamento. Penso que não seria, seria útil também serem ouvidos, pedir uma audiência à Comissão de Orçamento e Finanças, que tem, digamos, especificamente o contacto com a tutela das finanças, porque isto não depende de um despacho ou de uma decisão do Ministro da Agricultura. Depende, quando muito, de um pedido ou de uma influência do Ministério da Agricultura, mas a decisão é do Ministério das Finanças. Muito obrigado pelas informações que trouxeram. Vamos, da parte de cá, ao Partido Socialista, vamos estar atentos e acompanhar este assunto e dizemos dar as ajudas que pudermos para resolver estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lúcio Ferreira e Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por... Começo por saudar o Comendador Fernando Mendonça e o Secretário-Geral da FENALAC. Eu estava-lhes há um bocado a dizer que tinham tido uma forma muito simples de resolver este problema, que era terem, provavelmente até com outros apoios, mais apoios ainda, que era terem feito uma proposta ao Conselho de Ministros, à ICEP, via ICEP, ao Sr. Dr. Basílio Horta. Estou farto aí de decidir apoios para outros investimentos, com isenções de todos os impostos, grandes benefícios fiscais. Tinha resolvido esta questão de uma forma muito mais simples, às vezes para simples manutenção de emprego, que é uma coisa notável. Mas agora está colocado este problema, eu julgo que ainda não tem a resposta do Sr. Ministro, porque me apercebi, provavelmente vão ter essa resposta hoje, Sr. Ministro da Agricultura, porque é dizer que é manifestamente incompreensível que este projeto, que esta associação, até pelos seus fins não lucrativos, embora inserido numa atividade económica, como é o setor do leite, não tenha as isenções adequadas do ponto de vista do fisco, das finanças. E, portanto, o meu desejo, naturalmente do Grupo Parlamentar do PCP, é que as boas palavras sobre a importância do setor leiteiro dos deputados do Partido do Governo, aqui preferidas, se tenham tradução rápida nas isenções fiscais que são colocadas em cima da mesa. É tão simples como isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Também só cumprimentar o Sr. Comendador Mendonça e o Sr. Secretário-Geral e dizer que ainda bem que temos um programa de visita e ainda bem que fizemos essa audição, porque é um facto que nós todos, partidos da oposição, pedimos ao Governo que, normalmente à ICEP, ao Ministro da Economia, que defina mercados preferenciais, áreas preferenciais, e o Governo sempre diz que vai fazer. Ora, estamos nós num setor, ou a falar de um setor, que já é isso tudo, sem precisar da ajuda do Governo. Ou seja, estamos a falar de uma fileira importantíssima, como diz o deputado do Partido Socialista, e bem. Gera muita riqueza para o país. É um setor que se soube organizar, que soube criar sinergias e fez tudo aquilo que nós exigimos ao Governo que faça noutros setores. É que consideram este um produto preferencial, que defina mercados-alvos e cria as condições para que as empresas do setor possam desenvolver-se. Acontece que até o CREN tem um eixo fundamental, que é a internacionalização da economia portuguesa, na vertente destes produtos. Mas depois estranhamos porque é que estas dificuldades todas que nos transmitiram acontecem. E, portanto, julgo que a Assembleia da República, o que pode fazer na sua, pondo um pouco de lado a política, e aquilo que diz o Agostinho Lopes é verdade. O Governo hoje procura investimentos, eventualmente menos estratégicos para o país, como seja a IKEA, embora úteis para aumentarmos a nossa capacidade de captar investimento direto estrangeiro e até para a criação de postos de trabalho. Mas acho que o país, se deixar de lado aquilo que é a sua riqueza, a sua mais-valia, onde tem poder de concorrencial e pode, de facto, ter aqui uma alavanca no setor agrícola, que é o setor leiteiro. Parece-me estranho que um simples laboratório sem fins lucrativos, que se encaixe em qualquer legislação merecedora de apoios, tenha essas dificuldades. A não ser que eu entenda que os laboratórios da ASAI, que terão seguramente todas essas isenções e todos esses benefícios, sejam aqueles que o Governo quer proteger, mas que o faça. O que é fundamental é clarificar, o que é fundamental é obter respostas, o que é fundamental é saber o que o setor sabe com que linha se vai fazer, utilizando uma expressão mais popular. Porque o setor já fez o seu próprio trabalho de casa, já se organizou, já se internacionalizou e hoje merecerá até de apoios e de ajudas extras fronteiras portuguesas. Portanto, o problema põe-se mais em termos europeus que nacionais. Em termos nacionais é uma questão de organização e aquilo que nos disseram é que o Governo tem um discurso e uma prática completamente diferente. E, portanto, ainda bem que vamos visitar, ainda bem que esta Comissão vai tomar conta deste assunto. Eu só espero que não seja apenas e só para o relatório da Comissão, que seja para depois perguntarmos ao Sr. Ministro da Agricultura, Ministro das Finanças e Ministro da Economia, do que é que estão à espera para fazer a parte que lhes cabe, para que o setor seja definitivamente um setor ainda mais pujante e ainda mais gerador de riqueza e acima de tudo mais que isso, de proteção e de luta contra a desertificação de muitas zonas do país que, se não fosse esse setor, estariam hoje com mais problemas económicos do que têm hoje. E, portanto, eu registro, já tomei nota aqui de algumas dificuldades, de muitas dúvidas, e pronto, Deus nos dê saúde para continuarmos a fazer oposição com eficiência e que tenhamos da parte do Partido Socialista alguns deputados conhecedores do setor e que são menos políticos e mais eficazes, como o deputado que falou antes, e que também vão percebendo que não vale a pena mandar falar com outro ministério nem com outra comissão. O que nós temos que perguntar ao Sr. Ministro, ao Governo, é o que é que pensa fazer de um setor que tem feito. Tem sido um exemplo para muitos outros setores, julgo que o setor do vinho é também um setor que fez o seu caminho, e que não pode estar à espera que o mero laboratório esteja a ser maniatado, ou que até o próprio setor reivindique para si ajudas que, pelos vistos, são possíveis para tudo e mais alguma coisa, e não para um setor com esta importância económica. Portanto, eu registro, já tínhamos ouvido falar destas dificuldades, ouvimos pela primeira voz, na primeira pessoa, vi que o programa é exaustivo, vamos tentar perceber melhor o que é que se passa e a nossa disponibilidade para ajudar nas resoluções.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral, Sr. Comendador Mendonça, para responder aos seus deputados e para encerrar esta breve audiência.
Mais uma vez, por nos ter recebido, eu espero também que estas coisas não caiam em saco roto, tenho quase a certeza que não vão cair, e para vos dar conhecimento, nós preparámos aqui um pré-programa, que já estamos a ver que naquele dia talvez haja possibilidade de se concretizar, mas estamos abertos, que isto foi uma promessa que eu pessoalmente fiz ali com o colega do Conselho, e ali com o meu grande amigo antigo, também de Alvarelhos.
Alvarelhos é o deputado do Cidadão e Dom Celso.
E de maneira que eu espero que de facto a gente arranje a luta com assinar um programa. E também queria lembrar que isso é uma auscultação que foi feita à fileira, que era que, além do setor leiteiro, nós só iremos mostrar o setor leiteiro cooperativo. Nós não vamos apresentar o setor leite do setor privado, do setor que está filiado na ANIL, e nós iremos fazer o setor cooperativo. Mas temos outras coisas já a funcionar e bastante bonitas, e que as pessoas queriam aproveitar para que a subcomissão da agricultura fosse visitar. Nós tínhamos começado por fazer uma visita a uma fábrica que era da antiga Laticup, na Tocha, e que nós, em parceria com a Laticup, temos já hoje a funcionar um setor hortícola, uma grande fábrica a transformar e a colocar no mercado, a nível nacional e a nível internacional, já produtos hortícolas, oriundos daquela região e da região do Então e Minho, que as pessoas gostariam que também a subcomissão fosse aproveitar de ver, porque calha no caminho. e depois a Proleite, juntamente com a Laticup, tem um matadouro em Aveiro e também gostariam que ele fosse também visitado antes de chegarmos a ver a fábrica da Proleite. Pois quando chegarmos ao Vento de Douro e Minho, as coisas são, têm outro nível, não sei por que razão, mas têm. E então no Vento de Douro e Minho nós tínhamos de ir ver a fábrica da Lactogal, que está colocada no concelho de Vila de Conde, na freguesia de Medidas, e íamos também aproveitar também de ver uma exploração leiteira já com índice de modernidade, que na altura nós devemos de saber onde é que ela se localiza. Na nossa região há muitas já explorações leiteiras já com alguns índices tecnológicos de modernidade. E depois também gostaríamos de ver que isto também é do setor cooperativo, que é o Mercoflores e o Mercominho, o Mercoflores, na Forrosa, na Maia, a Oca Norte 21. E depois iríamos ver o Laboratório Interprofissional Profica em Lousada. E depois gostaríamos que fosse ver o Matador em Penafiel, que hoje é a propriedade da exploração da própria Agros, é que explora o Matador e o comprou a exploração à PEC. Quando foi a PEC privatizada, nós fomos um candidato a comprar a exploração da PEC, porque o matador em si, já a maior parte do capital, era da Iagros, porque o matador esteve a apodrecer durante para aí quase 5 anos, e fomos nós depois que o levantámos e pusemos a trabalhar, e também trabalha muito bem. De maneira que não queria aproveitar a fazer, que não fossem com pressas, que fossem com tempo, porque espero que quando chegar ao fim da caminhada não irão dar o tempo como perdido, irão ver coisas, conhecer coisas modernas. Não são coisas que se vê lá fora, porque lá fora eu também vejo coisas de outra dimensão, mas são coisas nossas, são coisas mais pequenas, mas são nossas, a funcionar muito bem, e temos muito orgulho, e temos muito orgulho, e dizemos isto muitas vezes ao Estado. O movimento cooperativo tem feito indústrias, tem contribuído para desenvolver o país e tem uma coisa muito mais importante que os outros setores, é que não deslocaliza as empresas. O setor cooperativo não deslocaliza empresas. Trabalha com matéria-prima nacional, transforma matéria-prima nacional e não deslocaliza empresas. E é bom o governo saber dessas coisas. Que nós, as coisas do setor cooperativo, não são deslocalizadas para parte nenhuma do mundo. Não estão à espera de mão de obra mais barata, aqui, nem acolá. Não estão à espera disso. Apenas estamos para alimentar trabalhadores portugueses, dar-lhe dignidade e transformarmos aquilo que produzimos. É essa a nossa vertente. Foi essa a vertente que a mim me conduziu e os outros estão comigo. E eu já levo algumas dezenas de anos neste setor, não são alguns anos, são algumas dezenas de anos, de maneira que um dia qualquer as coisas para mim vão acabar, um dia qualquer, talvez até ser breve, mas a marca há de ficar, e eu, a praga que rogo a tudo isto, é que os vindouros façam mais e melhor, porque têm mais, melhor ferramenta para fazer coisas mais e melhor, porque a ferramenta que eles vão herdar é outra que não foi aquela que nós herdámos.
Muito obrigado, Sr. Comendador. Nós consideramos esta reunião como terminada, desejando que a reunião que vai ter agora no Ministério da Agricultura possa ser uma reunião bem-sucedida para acompanhar as suas expectativas. Queria, a propósito do programa que aqui nos foi entregue pelo Sr. Comendador, solicitar o consenso, Srs. Deputados, uma vez que o tempo urge. Gostaria de perguntar se temos alguma possibilidade de fazer uma reunião amanhã de manhã, à hora que os senhores deputados entenderem. Apenas por uma questão. Nós amanhã não temos trabalhos, como sabem. Se os senhores deputados tiverem, é que assim compensávamos uma semana. Se não, teremos que agendar uma reunião para a próxima semana. Se tivermos oportunidade amanhã, em meia hora, de fazermos uma reunião para resolver a questão da calendarização desta visita, eu penso que seria útil. Senhores deputados, faz favor de dizerem. 9 horas da manhã, para mim está excelente. Às 8 da manhã também está bem. Às 7 da manhã também está bem. É como os senhores deputados entenderem. Às 6:30, estou de acordo. Estamos de acordo, Sr. Deputados? Não podemos fazer isso aos trabalhadores da Assembleia da República. Podemos. Às 6:30 da manhã? Sr. Sr. Joaquim Rui está de acordo. Vamos voltar então. 9 da manhã estamos de acordo? Sr. Deputados, temos consenso? Mas dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares estarão presentes de acordo com, digamos, a disponibilidade dos seus deputados. Portanto, tomo o vosso silêncio como concordância. Faremos uma reunião amanhã às 9 da manhã com um ponto único. Agenda, calendarização da visita ao setor cooperativo leiteiro. Muito obrigado, seus deputados. Está terminada a nossa audiência.
Fernando Cardoso, senhora, continua a secretariar o evento e de maneira que tu por ele faz a filtração de tudo isto.
Mas a nossa reunião está terminada, Sra. Comendadora. Está certo? Vai-nos deixar ficar um dossiê, não é verdade? Muito bem. Será distribuído por todos os senhores deputados. Está terminada a audiência.